E chegou a hora de fazermos aquele giro de notícias pela internet, pelos principais portais e também atualizarmos os números da pandemia aqui no Brasil. Quem traz todas essas informações diariamente aqui no Conexão Senado é a nossa produtora Samara Sadek, que já está na linha com a gente. Bom dia, Samara.
Oi, Tiago. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Muito bem, Samara, qual o seu primeiro destaque desta quarta-feira, dia 31 de março?
Tiago, vamos começar então com as atualizações, depois vamos pelas vacinas, que tem novidade aí em relação à vacinação. Vamos lá?
Vamos lá.
Então, vamos lá. O Brasil fechou ontem, né, nas últimas 24 horas, 84.494 novas contaminações confirmadas por Covid-19. São números oficiais do Ministério da Saúde. E, ao todo, nossa pandemia já atingiu mais de 12 milhões e 600 mil pessoas. Atualmente, são cerca de 1 milhão 265 mil casos ativos, né? Ou seja, casos em tratamento, pessoas que devem estar seguindo aquele isolamento, a quarentena, né? Em relação ao número de mortes, Thiago, um número bastante alto já, 3.780 óbitos foram registrados nos sistemas nas últimas 24 horas, um número recorde. A nossa pandemia já passa de 317.600 pessoas mortas, um número também que, né, nós vamos passar esse feriado agora prolongado. A gente vai ver, infelizmente, mais uma Páscoa, né? Mais um feriado da Semana Santa com números muito ruins para o Brasil, para todos nós, né? Para todas as famílias. Em relação às médias móveis, claro que todos esses números altos vão refletir nisso também. E o Brasil já chega no seu quarto dia com a média móvel de mortes acima da marca de 2.500. Então, nos últimos 7 dias... o Brasil chegou a uma média de 2.728 pessoas mortas por dia pelo coronavírus. É a pior marca nesse índice pelo quinto dia consecutivo, ou seja, você fica batendo recordes muito ruins um atrás do outro em relação à quantidade de pessoas que está morrendo por causa da doença. E isso ainda é um cenário de alta, porque é uma variação de 34% nesse número comparado aos últimos 14 dias. Em relação à média móvel de casos, continuamos no platô da estabilidade numa casa dos 75 mil casos diariamente no Brasil nos últimos 7 dias. Isso é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, estabilizar os casos. Não estamos naquela curva ascendente, mas um número extremamente alto que ainda não está cedendo.
Samara, você tinha razão quando falou ontem aqui no Conexão Senado sobre o represamento de registros de casos de mortes, porque hoje temos um dado muito maior do que aquele que você trouxe ontem.
Exatamente. É um comportamento que durante a pandemia toda, Thiago, ao longo desse mais de um ano que a gente já está convivendo com esses números, isso sempre aconteceu. A semana começa, a gente vê uns números bem abaixo, né, do que a gente vinha acompanhando, e tudo levou a crer isso, né, que durante o final de semana, por conta dos plantões nas secretarias de saúde, a gente sabe que, né, é fechado, vários postos são fechados, então há essa falta de registro, né? Então, aí quando chega mais ou menos na terça, na quarta-feira, é que a gente vê o que andou acontecendo nos últimos dias e que não estavam nos sistemas. Por isso que mundialmente se adotou o sistema das médias móveis, porque você tira aí os últimos 7 dias e faz esse balanço, né, de tudo que está acontecendo. Então você tem uma noção. E o que mostra isso? O Brasil hoje perde mais de 2 mil pessoas por dia de morte, né, por coronavírus, e tem mais de 75 mil casos diariamente de Covid-19. Essa é a nossa realidade.
Certo, Samara. E como está o avanço da vacinação no Brasil?
Então, Thiago, lembra que ontem eu cheguei a falar que Mato Grosso do Sul era o primeiro estado a chegar aos 10% da população vacinada. E hoje mais dois estados, né, já atualizaram seus dados, tem Amazonas e a Bahia também chegaram a esses 10%. Mas, no geral, no Brasil, a gente tem 8% da população vacinada, o que representa cerca de 16 milhões e 900 mil pessoas. Então, seguimos no ritmo lento, ainda dentro da preocupação se teremos as vacinas, né, nesses próximos 3 meses. Como, enfim, a gente espera é que a quantidade de vacinas realmente chegue, aumente drasticamente para que a gente consiga sair desse patamar tão ruim de 8%, né, da população brasileira vacinada. Isso é muito ruim. Isso só faz com que o vírus continue circulando e fazendo as mutações que bem lhe interessarem, né? Infelizmente. Mas em relação à vacinação, Thiago, um dos destaques da internet hoje é sobre a questão das vacinas em adolescentes, porque todos nós sabemos que os grupos prioritários, na maior parte dos países, né, começou com os idosos e aí depois, enfim, as comorbidades, pessoas sempre adultas. E poucos países fazem essa vacinação para grupos menores. Mas, pois bem, o Portal G1 traz esse destaque que os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram hoje que uma vacina deles contra a Covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos adolescentes com idades menores, entre 12 e 15 anos. Então, as farmacêuticas explicaram que a vacina desencadeou respostas robustas de anticorpos, excedendo aquelas registradas anteriormente em grupos um pouco maiores, tipo com entre 16 e 25 anos. Então, é uma boa notícia, porque esse estudo foi feito com mais de 2.200 adolescentes entre essa faixa, né, de 12 e 15 anos nos Estados Unidos. E no ensaio, nenhum caso da doença foi registrado no grupo vacinado nessa faixa etária. Então, segundo o comunicado, esses resultados apontaram uma forte capacidade de gerar resposta imune nesses jovens entre 12 e 15 anos. E essa resposta foi melhor um mês depois da aplicação da segunda dose. Então, com esses dados promissores, os laboratórios vão enviar todo esse estudo para as agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa, né, que seria o equivalente à nossa Anvisa. Então, vamos torcer para, então, conseguir ampliar ainda mais, né, Thiago, essa vacinação.
Certo, Samara. E para fechar, temos um destaque também sobre auxílio emergencial, é isso?
Então, hoje a Caixa Econômica Federal encerra aquele calendário para atualização do Caixa Tem, que é aquele aplicativo, né, que é usado principalmente para receber o auxílio emergencial, que segundo o governo estaria aí em breve, né, no começo de abril. Então, hoje, os nascidos em dezembro podem fazer essa atualização cadastral. Então, a atualização é feita inteiramente pelo celular. O usuário precisa só seguir as instruções do aplicativo, né, usado para movimentar as contas de poupança, né, digital. Então, segundo a Caixa, esse procedimento pretende trazer mais segurança para receber o benefício que vai chegar e ainda prevenir as fraudes, que foi um dos grandes problemas que o banco enfrentou e as pessoas também tiveram muitos problemas, né, com fraudes. Então, ao entrar no aplicativo, o usuário deve acessar a conversa Atualize seu cadastro e, em seguida, é necessário enviar até uma foto, né, uma selfie, e os documentos pessoais, né, cópias de identidade, CPF e comprovante de endereço. Então é isso, hoje termina esse calendário, foi sendo feito dia a dia por data de nascimento, por mês de nascimento, então hoje os nascidos em dezembro encerram esse calendário. E vamos torcer para realmente esse aplicativo estar mais seguro, né, às vésperas do governo, então, começar o pagamento do auxílio emergencial.
Certo. Samara Sadek, muito obrigado pela sua participação e você volta na segunda-feira já com o Adriano Faria.
Pois é, vamos entrar nesse feriado prolongado e, gente, muito juízo, máscaras, distanciamento e quem puder, como diz o Adriano Faria, fique em casa.
Exatamente. Samara Sadek, muito obrigado. Bom dia para você e bom feriado.
Obrigada para todo mundo.